Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Quadra 18. Estamos de volta depois de Roland Garros, duas semanas intensas, muito tênis, muita coisa acontecendo. Nadal campeão pela 11ª vez. Simona Halep campeã pela primeira vez, finalmente. Herbert e Mahou campeões nas duplas. E a gente também vai falar no último bloco sobre Marie-Esther Bueno, morreu na última sexta-feira. Vamos, obviamente, falar sobre isso. Acho que é um assunto que daria até para fazer um podcast inteiro, mas como a gente não tem tanto tempo assim, a gente vai dedicar o último bloco para falar sobre ela. Eu sou Alexandre Cossenza e eu tô aqui com Sheila Vieira e Aline Calerón, como sempre. Tudo bom, meninas?
Tudo bem.
Aline? Tudo ótimo, né, meu?
Tudo bem.
Céu é azul, água é molhada e Rafael Nadal ganhou de novo no Garros.
Pois é. Mas ele chorou dessa vez, né? Que coisa louca. 11ª vez e ele tá chorando lá com o troféu no pódio. Bonito, né?
É, pra quem diz que eles não se... Ele e o Federer não se importam mais, gente, eles se importam sim.
Alguma coisa a destacar de diferente desse título do Nadal? Do Nadal em relação aos outros 10 em Roland Garros?
Não, uma coisa que eu ia falar sobre a questão da emoção é que eu acho que tem muito mais a ver com o fato da standing ovation, que eu, por algum motivo, esqueci como que fala em português.
Tá, ele foi aplaudido de pé, vamos lá.
Isso, exatamente. Foi aplaudido de pé por muito tempo pelo público francês. E a gente sabe que o público francês nem sempre teve uma relação muito de amor com o Nadal, né? Sempre houve um ressentimento, assim. Eles sempre torceram mais pro Federer. Sempre teve a sensação que o Nadal não era tão reverenciado como ele deveria ser para uma pessoa que ganhou 10, 11 vezes o negócio. Então, acho que ter essa validação do público francês foi muito importante para ele. Agora, em relação a jogo, por mais que assim, nos números pareça que foi uma das campanhas mais dominantes dele, eu não sei se o Nadal, sabe, jogou muito nesse torneio, assim, ele foi incrível porque ele é, mas não foi algo assim que me deixou com o queixo caído. Acho que talvez um pouco pelos adversários.
Ele não chegou a ser realmente testado, né, apesar de ter tido um jogo tipo, contra o Schwartzman, contra o Delpo, mas não chegou a ser realmente testado, né?
O set do Schwartzman foi uma coisa meio assim, que nem o primeiro set contra o Thiem. Se o primeiro que vacilasse ia perder o set. Uhum. E naquele caso foi o Nadal, mas nenhum momento também você pensa, o Schwartzman. Ele teve uma quebra no segundo set, né?
O Schwartzman tava com uma quebra na frente quando parou o jogo.
Ao mesmo tempo, tá, beleza, a chuva ajudou e tal, mas sabe, problema dos caras que não são capazes de voltar no jogo e continuar ganhando. E também mérito do Nadal por ser um cara que é praticamente imbatível quando a quadra tá mais seca. Eu não sei, eu acho que realmente, sei lá, faltou aquele jogo, foi um torneio tão empolgante, assim. Acho que outras campanhas do Nadal, mesmo que dominantes, teve mais emoção durante, sei lá, esse torneio não teve muito set longo, foi meio estranho nesse sentido, sabe? Acho que só teve um set longo que eu lembro lá na primeira rodada. Foi um pouco estranho.
Duas coisas que eu acho interessante que você mencionou é o seguinte: não teve tanta, né? O Nadal, você para pensar, ele não jogou tanto quanto de repente jogou ano passado, que ele atropelou todo mundo. Mas aí você para pensar, putz, ele não jogou tanto e perdeu um set só o torneio inteiro, sabe? O que ilustra o quanto ele tá acima dos outros no Saibro. E outra coisa, que é essa questão das paralisações, essa semana tem alguém que me perguntou, por que paralisação sempre ajuda o favorito? Você lembra de algum caso que o Azarão foi beneficiado quando o jogo parou e tal? E realmente eu não lembrei, não parei para pesquisar, mas acho que não. Mas isso acontece justamente porque o cara não é favorito à toa, né? O favorito é um cara que tem mais recurso, tem mais de onde tirar. Então se ele para ali 15 minutos, senta com o técnico para analisar o quê? Que tá dando errado, que tá dando certo, olha, vamos fazer isso aqui agora, vamos mudar, vamos fazer de outro jeito. E normalmente o cara volta jogando melhor mesmo. Se a gente parar pra pensar, esse jogo do Nadal com o Schwartzman teve duas paralisações. né? Quando voltou da primeira, o Dow já voltou muito melhor. Quando voltou da segunda, o Schwartzman não conseguiu mudar o jogo. Então o Nadal continuou melhor, sabe? Então, é, normalmente, o cara que tem mais recurso é que vai se beneficiar disso sempre. Não tem muito para onde fugir. Agora, a questão, o Nadal deve jogar na grama? Deve jogar Wimbledon? Porque, não sei, né? A gente não sabe...
Tem que ver aquele dedinho lá, né? Que sumiu na final.
É.
Então...
Esse dedinho aí foi muito bizarro, né? Caramba.
Terceiro set, ele sacando 2-1, uma quebra na frente já, e de repente ele para no meio do game pra ser atendido, né? Um negócio no mínimo estranho, vai, porque, né? Foi uma câimbra, foi, sei lá, consequência de alguma outra dor que ele tava sentindo, não sei.
Ele parecia visivelmente preocupado, né, na premiação. Ele tava, tipo, ele não tava muito feliz até o momento de receber o troféu, né? Lá na entrevista pós o título, ele tava meio com uma cara de socorro. O que será que aconteceu?
Coisa que a gente sempre tem que lembrar é que o Nadal teve um problema no punho, né? Não muito distante. Então, sei lá, talvez seja um reflexo disso, porque o Nadal tava com os dois punhos enfaixados, né?
Uhum.
E alguém ouviu, não fui eu que ouvi, mas algum jornalista no Twitter que eu não lembro quem é, ouviu que ele falou, quando ele foi atendido, que aquela fita tava cortando a circulação da mão dele. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que ver, né? Mas eu, sobre a questão de Wimbledon, acho que ele não deveria ir. Acho que ele deveria se poupar, porque ele tem uma ótima chance de, tipo, varrer a temporada americana, ou pelo menos brigar pau a pau com o Federer. Porque não adianta também ele se esforçar, se preparar, tipo, não descansar direito para ir para Londres e depois chegar no US Open e tomar um pau do Federer, sabe? Tem que priorizar, entendeu? Eu acho que se ele quer, de fato, lutar pelo número um ou ganhar um slot fora de Paris, acho que ele precisa fazer isso. Tipo, ano passado deu certo, né? Mas, sei lá.
O problema é que ele gosta de Wimbledon, né? Ele gosta muito de Wimbledon.
Sim.
Ah, Nadal, mas eu gosto muito de Londres, eu não vou pra Londres. Eu não tenho dinheiro, mas você tem dinheiro, mas, né, prioridades. Vai ver esse dedo aí. Acho que não, o Federer, dá uma sumida.
É, o Federer também deve adorar Paris, né, gente?
É, então.
Vai nas férias.
Exatamente, vai nas férias.
Não, acho que nesse sentido, isso é até uma coisa que poucas pessoas falam, que eu sempre achei. É que, nesse sentido, o Nadal sempre se deu muito mal por causa do calendário, porque ele chega na grama sempre arrebentado, porque ele é o cara que ganha tudo no Saibro, então ninguém joga mais que ele. Ninguém passa tanto tempo na quadra ali nesse período de abril e maio, e aí chega na grama, ainda tem que jogar, sabe, Queens, tem que jogar o Queens ou Rally, tem que jogar, sabe, tem que estar pronto para jogar um Grand Slam num piso completamente diferente. Com o desgaste que ele leva acumulado, sabe? Pra ele sempre foi muito ruim isso. E isso sempre, né? Ele sempre chega no segundo semestre arrebentado. E as pessoas falam, ah, por causa do estilo de jogo dele, porque exige muito do físico. Mais ou menos, exige muito do físico, exige. Mas assim, exige tanto quanto o Djokovic exige, quanto o Murray exige do físico, né? As pessoas...
E nenhum deles chegava no Finals... Só o pó da rabiola, né?
Então, as pessoas acham que todo mundo tem que ser o Federer, que joga leve, que não, né, o corpo não sente tanto, porque é outro estilo de jogo, é um cara que só ele consegue jogar daquele jeito. Mas, cara, não é só o estilo do Nadal, é o quanto tempo que ele passa na quadra e o quanto ele precisa passar ali nesse período que vai de abril a julho, sabe? Que começa ali em Monte Carlo e vai até o fim de Wimbledon. E isso destrói ele pro fim da temporada, quando ele vai bem. Principalmente nos anos que ele foi bem no Wimbledon, né? Mas enfim...
É, mas eu acho que é uma coisa que ele tem que começar a aceitar, entendeu?
Sim, sim, claro. É 32 já, né? Não dá pra... Não tem 22.
É. Sim, de fato, eu acho que o Wimbledon pro Nadal é muito mais importante pra ele do que Roland Garros pro Federer.
Pois é.
Mas
né? Não dá.
É. Sei lá, parece que nem a Serena querendo jogar Roland Garros, sabe? Tipo, mano, Todo mundo sabia que ia dar bosta. Foi lá e deu bosta.
E Dominic Thiem, hein? Decepcionou na final?
Não.
É, ele fez o que ele tinha que fazer, né? Ele botou todos os planos que ele tinha na mesa, ele tentou de tudo, mas, gente, nada a um da final de Roland Garros, não dá, né?
E tinha, cara, não dá pra exigir que ele seja o Djokovic, né?
Uhum.
Eu achei uma apresentação bem digna, vai. Não achei nada. É que, né? A situação exige algo espetacular.
O decepcionante foi porque o Ken Rosewall, que deu o troféu pro Nadal, foi entrevistado antes da cerimônia e falou que achou a atuação do time decepcionante.
Eu adoro Ken Rosewall.
Todo
cara.
Mundo ficou assim, que?
Sinceridade tá demais, calma.
Ai, ai. Vamos lá. Marco Cecchinato, Johnny. Cecchinato.
Esse vídeo é muito bom.
Né?
Só mais uma coisinha do Thiem, vocês acham que ele vai ganhar Roland Garros, que nem o Nadal falou?
Não sei, eu acho que depois que o Nadal aposentar...
Pode, mas não pode, né? Pode, mas não pode, né? Uma coisa meio...
Depende, o Nadal vai estar jogando Roland Garros daqui a ano, 2060, não sei. Depende, né?
Eu também não sei se o Nadal vai ganhar todos os Roland Garros pra sempre. Eu acho que sempre vai ter um ano que vai... ter alguém, sabe? Tipo, ele vai perder um jogo aleatório, ele vai abandonar. Tipo, daqui a uns 4 anos.
Então, que é um bom tempo, sabe?
É um bom tempo. O Thiem já vai estar com tipo, quase 30. Se alguém tirar o Nadal, ou se o Thiem, sei lá, tornar o objetivo de vida dele ganhar do Nadal em Roland Garros.
É possível.
O que mais o Thiem vai fazer, né? Tipo, ele não vai ganhar o Wimbledon. Então, assim, acho que é bom ele focar nisso.
Ah, eu fiquei meio decepcionado, assim, que a chave do Thiem prometia tanto pra essa segunda semana e não aconteceu nada, né? Porque ele pegou o Zverev morto nas quartas e pegaria o Djokovic na semi e o Djokovic perdendo o Cecchinato. Então, eram dois jogos que eu queria ver muito e... não aconteceu nada, assim, espetacular. O jogo dele com o Zverev foi fácil demais e o jogo com o Cecchinato foi até bom, mas não foi o jogo com o Djokovic.
Parabéns, Nolho.
É. Mas, então, o Cecchinato vai continuar jogando isso? Vai se manter entre os 40 ou foi aquele torneio da sorte da vida dele?
Tênis Sandrine, né? Acho que é por aí.
A gente viu o Cecchinato tomar a primeira rodada do Brasil Open esse ano, né, gente? Vamos combinar. É mais ou menos por aí.
Não sei quem foi que tweetou que tava vendo o Cecchinato jogando, lembrando do jogo dele com o Fabiano de Paula, que foi um quali.
Foi a Diana. Eu lembro também.
Não, tava na segunda quadra desse jogo, tava tudo amontoado. Sim, ali
tava todo mundo ali, porque ia ser tipo o Fabiano de Paula e ser o primeiro ATP 500.
É.
Mas ele perdeu.
Ele sacou pro jogo, se eu não me engano.
Uhum.
É.
Grandes momentos do Marco Cecchinato.
Assim, a história do Cecchinato é curioso. Tem uma parte curiosa, porque ele tem aquela história da condenação dele na Itália por manipulação de jogo e tal, que ele depois foi inocentado. Mas o que não se sabe é se a unidade de integridade do tênis está investigando ele por aquilo também, né? Porque foi uma condenação especificamente na Itália, da Federação Italiana. Não foi que nem agora aconteceu com os argentinos, o Kicker e o Coria, que foram, né, suspensos pela Unidade de Integridade do Tênis, que é um órgão da ITF, da ATP, da WTA e do Conselho do Grand Slam. Então, de repente, eles podem estar investigando o Cecchinato e, de repente, a gente está falando aqui e mês que vem sai uma punição para ele, aí, sei lá.
E ele perde todo o prize money. Não, mentira, acho que não vai perder.
Mas não.
É, porque já foi, né? Mas é que o negócio, assim, se você olhar só pelo lado de ele foi. Depois a pena foi tirada. Sei lá, é meio que nem. Nossa, péssima comparação, Sheila, por que eu faço isso? Mas é meio Woody Allen, assim, que é tipo, você só olha a superfície da situação e, tipo, não os detalhes.
Uhum.
E quando você vai ler, assim, com detalhes, o caso de Thich Nhat, é muito claro que ele fez. Então, sabe, ele só não cumpriu a pena porque, enfim, alguém, tipo, vacilou no processo. Porque, né, agora, sei lá, do jeito que essa unidade e integridade aí tá toda, né, nos últimos meses...
Uhum.
É, acho que é uma boa pessoa para eles mostrarem serviço, né? Tipo, ah, você pegando o semifinalista de Roland Garros, então.
E o caso do Thich Nhat na Itália foi em 2015, né? Que, curiosamente ou coincidentemente, as últimas duas punições da unidade de integridade do tênis foram casos de 2015. Então, sei lá se eles estão investigando o Thich Nhat mais ou menos nessa mesma época aí.
Uhum.
E o Djokovic, hein? O que acontece com o Novak Djokovic? Aquela pergunta que a gente adora.
Pergunta que respondemos há um ano nesse podcast. Mais de um ano. Mais de um ano. Vai fazer 2 anos. Faz 2 anos que ele ganhou.
Ajuda a gente, Djokovic.
Que ele ganhou o Roland Garros e aí ele, morreu. É.
Foi uma grande decepção pra mim essa derrota dele pro Thich Nhat, viu?
Foi pra você, foi pra mim, foi pra ele mesmo, foi pra todo mundo.
Nossa, ele tava putaço na coletiva.
Mas tem que tá, sabe?
Mas bom que esteja, bom que tá, né?
Sabe, se ele chegasse na coletiva, ai, mas ele jogou muito bem, blá, 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 dava na cara dele. Sabe, tipo, uma coisa é você falar isso do Schwartzman, do, entendeu? Do Monfils, outra coisa é falar isso do Thich Nhat, entendeu? Não tem como. E, assim, era um jogo que virou pro lado dele totalmente e aí ele deixou escapar. Então foi uma coisa, assim, surreal. Mas foi um puta balde de água fria, né? Porque, assim, a chave foi ótima. Ele tava ganhando bem, assim, tava de nossa, jogando pra caralho, mas tava ganhando bem. Tipo, uma semifinal com o Thiem ia ser muito difícil pra ele, mas assim, se ele desse uns gritos, tentasse dar uma intimidada, poderia levar pra um quinto set.
Uhum.
E, cara, jogou no lixo. Assim, é muito, muito frustrante pra ele, né?
A única coisa legal que eu tenho que falar daquele jogo é que, assim, foi o melhor. O tie-break foi, pra mim, foi o melhor momento do torneio na chave masculina.
É, foi o momento mais elétrico.
É. Não, foi muito bom, assim. O nível tava altíssimo e ficou durante um bom tempo ali no tie-break. Mas. Ele teve chances, né? Não dá pra dizer que não teve. Ele sacou pra fechar aquele set, não precisava nem ter ido pro tie-break, enfim. E tá, e vamos falar de coisas novas então. Zverev com problemas físicos. Nunca aconteceu.
Vai, Aline.
Agora é diferente, né? Mas tudo bem.
Diferente. Não, a pessoa. Alguém precisa sentar com o Sasha e avisar. Então, melhor de 5 sets não significa que você precisa usar todos os 5 sets. Ele, nossa, cara, foram o quê? 3 jogos seguidos de 5 sets?
Foram.
Sim. Tipo, com o John Rua jogando 5-7, o que você tá pensando na vida, moleque?
Não, o John Rua teve match point, cara.
Não, é um absurdo isso, é um absurdo.
Nossa, isso foi bizarro, cara.
E assim, 5-7 totalmente desnecessários, assim, né? Não precisava chegar naquele ponto, mas Alexander Zverev quis chegar naquele ponto. Enfim.
E todos perdendo por 2-7-1, né?
Sim.
Ou seja, ele jogou aí 6-7 sob pressão. 2-2-2.
É, uma coisa do Zverev é que eu acho que tirando essa parte física, o resto tá nos trinque, né?
Eu não achei, não.
É, eu achei bem mais ou menos, viu?
É. Por quê?
Porque se ele tivesse jogando bem, ele não precisava ter jogado 5-7.
É, nossa, foi um festival de vacilo, assim, total.
É, eu achei que ele jogou, assim... É meio babaca falar assim, mas eu achei que ele jogou burro. Ele foi pouco tático e muito na base do vou ganhar porque eu tenho mais bola que os outros, sabe?
Uhum.
Foi muito... pelo menos a impressão que eu tive. Faltou plano de jogo, faltou... Sei lá, ele entrava... A impressão que eu tinha é que ele entrava na quadra, vou resolver aqui com 3 pancadas e tá beleza. E não rolou.
Parece que ele apagou as últimas semanas dele nesse pré-Roland Garros da cabeça, né? Ele foi...
Uhum.
Foi bizarro.
Mas não, assim, um jogo desse em Wimbledon pode funcionar.
É, em Wimbledon ok. Né?
É.
Mas sei lá, né?
Não, mas é, quem tem o saque que ele tem ganha muita coisa já de graça em Wimbledon, né? Então é outra coisa.
Se ele jogar menos burro em Wimbledon,
pois
começar
é.
A entender que 5 sets não precisam ser usados todos.
Agora, seria legal também se ele começasse a ganhar um pouquinho mais de ponto na rede, né? Porque foi um negócio.
É,
feio. Ele não é o forte mesmo, né?
Foi feio.
Foi tenso. Teve jogo que ele foi, sei lá, 40 vezes pra rede e ganhou 10 pontos. Os números estavam assim, absurdos. 40% de pontos.
Ele chega meio lento na rede, né? É estranho. Tipo, ele chega e fica meio assim, bobo.
Não, parece que assim, movimentação lateral dele show, mas quando ele precisa ir pra frente, não, as pernas não concordam, né? Ei, Sasha.
Pra terminar esse bloco ATP, vamos falar da grande notícia que pipocou durante a final de Roland Garros, mas que não tem nada a ver com Roland Garros, que é Roger Federer supostamente saindo da Nike para assinar com a Uniqlo. É meio saída do Duty Free para entrar na C&A ou na 25 de março, na Uruguaiana, sei lá. O que vocês estão achando disso?
Triste, né? Muito triste.
Não, eu tô percebendo muito fã do Federer incomodado com isso, sabe? Como se, sei lá, se fosse uma queda de status
de
dele.
Que nível, é.
E eu fiz
e é bizarro, porque é tipo, totalmente o contrário do que está acontecendo com o Federer.
E as pessoas estão levando isso mal e se incomodando com as piadas. Nossa, eu tô. As pessoas estão nervosas com isso.
As pessoas estão nervosas. Ah, mas querendo ou não, o cara é. E é. Isso que é bizarro, né? Ele é a cara da Nike, ele vende coisa pra caralho da Nike. Você vê qualquer os tiozinhos da rua usando os bonezinhos do com RF. Meu, se proceder esse papo de que a Nike não quer dar um contrato vitalício pra ele, mano, é bizarro.
Não, vamos falar em português, vai se fuder, né?
É, mas é bizarro, cara, é bizarro.
Tipo, tem um ser humano nesse planeta que merece um contrato vitalício.
É Roger Federer.
A Serena também. Mas, tipo, cara, o Federer vende mais que ela, isso é um fato. Tem machismo, tem racismo, blá, blá, blá. Mas não faz sentido financeiramente a Nike abrir mão dele, cara. Paga o que o cara quer. Dá não. Tudo.
Tem um item mais fã de tênis do que um boné do Federer, me fala. É a coisa que você mais vê na rua, boné do Federer.
É a única coisa no tênis que vende.
Então, é um absurdo tipo, isso.
A única coisa no tênis que vende, que tipo, as pessoas sabem o que é, reconhecem. É isso.
Mas assim, obviamente eu não sei os detalhes das negociações, dos valores que eles estão, né, conversando lá. Mas, tirando a piada de 25 de março de Uruguaiana, falando sério agora, o que o pessoal que cobre, né, negócios do esporte comenta é que patrocínio no tênis ele não é para venda. Ele não é... Tipo, você não assina o Federer para vender a roupa do Federer, não assina a Sharapova para vestir o vestido da Sharapova. É o que eles chamam de patrocínio institucional, pra, sabe, manter a marca no alto.
Você não... Relevante.
É, manter a marca relevante, mostrar que, olha só, eu tenho o Federer, tenho o Nadal, tenho a Serena e a Sharapova, sabe? São os quatro nomes mais populares do tênis, eu acho que atualmente. Então a Nike tem os quatro. É, agora, de repente...
Em que momento isso foi? Eles param pra pensar, é, Federer não, né, gente? Não, vamos tirar o Federer.
Prefiro
não,
a Maria.
É, não.
Com a Maria.
Então, a discussão é em que momento o dinheiro que o Federer tá pedindo passa a não valer a pena pra Nike. É isso que a gente não sabe, que eu tenho muita curiosidade de saber, sabe?
É muito estranho,
cara. Quantos caras estão pedindo pra Nike realmente achar que não vale a pena? Isso é que me intriga no momento.
Pois é. Não, e se ele for pro Uniqlo, qual que é esse dinheiro que o Uniqlo tá oferecendo também, né? É tudo muito estranho.
Pois é, e o Federer precisa de tanto dinheiro assim pra...
Então, é isso.
Não é a questão, né? Cada um acha que é uma questão de valorização, enfim, sei lá, tem muita coisa na discussão. Mas eu vou continuar me divertindo com as piadas nos próximos meses, se isso rolar.
Ah, gente, o bom é que o Nicol tem muita promoção. Direto só via camisa de 5 dólares o Feather nas lojas. Real, assim, junto com a, do lado da parte da Disney, tem as camisas do Mickey lá por 5 dólares. Deve ficar o Feather lá. Momento. É bom, é igual a da Nicol, gente, umas calças gostosas.
Não, pra se vestir, assim, um outlet, né, uma parada assim, é ótimo, né?
Nossa.
O negócio é, putz, vestir um tênis. A gente viu o que aconteceu com o Djokovic, né?
E a gente continua vendo o que tá acontecendo com o Nishikori, né? O que foi essa roupa de Roland Garros, né? Short cor de bosta. Vamos vestir um Federer assim também?
Eu quero que o Federer toque Rolex pro Cássio, pra poder usar o relógio.
Ai, com calculadora! Nossa, esse é show! Esse é show, hein?
Você imaginou o Federer usando G-Shock?
Nossa! Sonho de consumo!
Ai, o Federer não sendo garoto seria bom demais.
Cacau show!
Brasil Cacau, tá bom? Ai, já quero!
Ai, eu me divirto só imaginando as cenas.
Banco do Brasil.
Começa a ganhar desconto, né? Chega aqueles e-mails do cartão do Banco do Brasil, assim, é, ganha desconto de 20% para ingressos do Federer.
Seria mais legal a caixa. Federer fazendo os programas da
Nossa,
caixa.
Sim. Quando...
Federer pegando fila da caixa para retirar o dinheiro.
Venha retirar seu FGTS.
Quando ele aposentar, olha, perfeito.
Vai pegar muita fila, hein, Federer?
Já tem o pitch aí.
Ai, ai. Tá bom, gente, vamos parar de palhaçada. Vamos chamar a musiquinha, que é pra gente voltar falando de WTA, de Halep, Kvitova, Pliskova, Sloane Stephens, Sharapova, Serena, Muguruza e não esquecendo, no último bloco a gente vai falar de Maria Esther Bueno. Então fica aí que a gente já volta. Para falar de WTA e do primeiro título de Slam da Simona Halep. Finalmente aconteceu. Gostaram? Vocês estão felizes?
Feliz é uma palavra muito forte, né?
É, como eu falei, feliz por dar RK, que é um treinador muito foda, e parece ser uma pessoa muito foda. Também, assim, é sempre bom quando uma pessoa que lutou muitos anos pra conseguir uma coisa, consegue.
Eu fiquei feliz pela Simona, eu queria esse slam. Mas assim, depois que a Wozniak ganhou o primeiro slam, eu quero que todo mundo ganhe slam. Só tem a Pliskova na fila agora,
isso,
né?
Isso que eu ia falar, só falta a Pliskova.
Vamos Pliskova agora, de repente o Wimbledon tá aí, é bom pro jogo dela, né? Quem sabe?
Assim, é inegável que a Halep merecia, mas feliz pela pessoa Halep já é uma coisa muito forte, né, pra se dizer, mas feliz pela tenista Halep, ok.
Até o fim da primeira semana, quem vocês achavam que ia levar o torneio?
Boa pergunta.
Eu juro que eu tava com esperança na Kvitova, que eu achava que ela, né, vinha jogando bem. Ela tava na sequência, né, de, não sei se chegou a 13, 14 vitórias, né, seguidas, que ela ganhou Praga e Roma. Ou foi Praga e Madrid, não lembro agora. Praga e Madrid, ela não jogou Roma. É, mas tinha, não sei, Svitolina, tinha Sharapova, né? A Serena, quando parecia que ia deslanchar, não jogou. Enfim, tem muita coisa pra gente falar, mas vamos começar pelas decepções, vai. Quem decepcionou mais pra vocês?
Ah, eu fiquei bem triste com a Petra, mas, mano, a Petra você não pode esperar, né? Ela faz essas coisas, né?
Eu fiquei triste, mas eu não fiquei decepcionado, porque eu achei que a Conta Verde jogou muito bem naquele dia. Não achei que foi um dia desastroso da Kvitova, como a gente já viu.
Eu acho que a Svitolina foi a pior.
É, Svitolina é um bom nome pra decepção.
Porque mais um ano, né? E assim, ela é uma pessoa que joga muito bem no Saibro. Tipo, não tem porquê, né? E ela joga bem nos outros torneios.
Uhum. É, tinha vindo, chegou de título em Roma, né? Ganhou da Halep na final.
Foi tenso. E a Pliskova era meu palpite, né, de título.
Ai,
tomou surra, tipo, Golden State e Cleveland foi nada perto daquilo.
Ah, por isso que quando eu vi a chave eu perdi a esperança, honestamente.
Sim, achava... era uma chave difícil mesmo.
Eu achava que ela não passava pela Sharapova. Minha esperança era a Sharapova perder antes, mas não aconteceu.
E o Ostapenko era meio óbvio, né?
É, assim, aquilo não vai acontecer mais, né, com... Ela ganhar o torneio do jeito que ela ganhou no passado não... é um negócio que acontece uma vez numa década, vai.
Não, mas cair pra Kozlova na primeira rodada também, né? Foi padrão, mas tá bem de qualidade.
Foi trash.
É, tudo bem.
Mas assim, que ela não ia longe era.
Ah, não,
assim...
nem fodendo, né?
E era uma chave boa que ela tava. Que ficou boa pra Svitolina, que depois ficou boa pra Madison Keys, que chegou na semifinal.
Mano. É. Foi muito assim, tipo, sobraram as americanas aí.
É.
Ok, vamos fazer a semifinal com as americanas.
Exato. E a Wozniak, vocês acham que foi uma decepção ou não? Perdeu da Kazatkina. Normal?
Não, não foi. A Wozniak é
normal ou não foi decepção?
Não, não foi decepção.
Ah, tipo, tá. A
Wozniak e Roland Garros é sempre uma tragédia, né?
Ano passado ela tava indo ok e perdeu do Ostapenko, né? Foi acho que quartas, eu não lembro. E agora da Kazatkina, um jogo que tava 3-3, né? Aí parou, voltou no dia seguinte, a Kazatkina ganhou 3 games e acabou o jogo.
É, acho que esse é o padrão, o Wozniak em Roland Garros, né? Oitavas, quartas. Esse é onde o jogo dela vai, né? Até onde o jogo dela encaixa em Roland Garros.
Mas a Kazatkina é uma jogadora que tem essas vitórias, né? Tipo, ela é a pessoa que derrota uma top 5 no torneio. Então, não achei um shocker da Wozniak.
E o que, que você achou da Vicky?
Ah, ruim, né? Mas é outro caso aí, pessoa que nunca conversou muito com a Roland Garros, né? A Roland Garros e ela nunca deram muito bem.
É, se ela tivesse vencido, ela perdeu a Siniakova, né, na primeira rodada.
Pô, uma estreia difícil.
É, ela ganha esse jogo, e foi 7-5, 7-5, tá, foi até duro. Se ela ganha esse jogo, ela pega a chave do Ostapenko vazia, vai saber.
É.
Mas não rolou. Que mais?
Sharapova. Mas com a Vika a gente não precisa se preocupar, né, que ela tá sempre feliz, menininho dela cada dia mais fofo. Já tá andando. Então, assim, foda-se, né? É muito, muito claro pra ela que foda-se. Ela quer continuar jogando, mas... Enfim, né?
Tá, então vamos entrar na grande polêmica do torneio, esse Serena e Sharapova que não aconteceu. Pelo que vocês tinham visto antes, o que vocês achavam que ia ganhar? Enquanto a gente pensava que ia ter jogo.
Vai.
Não, só uma coisa. Pra mim, sinceramente, a Serena não deveria nem ter ido pra Roland Garros, né? Vamos combinar.
Justo.
Começa aí, já.
Concordo. Eu tava bem dividida. Antes das primeiras rodadas, eu tendia para a Sharapova. Depois que a Serena... Enfim, ela jogou bem, né?
Uhum.
Jogou mal.
É, teve uma virada ali no meio do jogo contra a Bart, né? Que ela começou a jogar e emendou, né?
Soltou um come on, né? E aí foi.
É. Não, e o jogo foi muito bom.
A Bart seria um jogo bem complicado pra Serena, né? Anyway, porque
uhum.
Jogar tira ritmo e tal. É, mas sei lá, eu não. Tipo, acho que depois da terceira rodada a galera empolgou muito com a. Não sei, eu acho que ela... Acho que a Serena não acho que foi um negócio assim, na terceira rodada, no jogo de duplas, ela sentiu algo que ela nunca sentiu antes. Acho que foi uma coisa de tá, até aqui eu consegui ir, eu não tô bem o suficiente pra ganhar dela, eu não quero perder dela, então eu vou embora. Eu acho que foi isso.
Então, eu suspeito a mesma coisa. Muitos fãs da Serena encheram meu saco por causa disso, mas enfim.
A Serena ainda está um pouco insegura, com razão.
Sim.
E ficou muito claro que essa picuinha entre elas ainda não morre, sabe? Tipo...
Não, engraçado que as duas falam, né? Ai, não tenho nada contra pessoalmente. Ah, minha querida, você tem sim, você tem.
Não, a Serena na coletiva dizendo que leu o livro da Sharapova, ficou surpreso que não
ela
sabia.
Falou bastante,
que...
né?
É, que tinha tanta coisa sobre ela no livro.
Ah, oh, que surpresa, ó. Oh. Ah, essas duas, engraçado, viu?
Elas são muito adolescentes, né? Assim, de vez em quando.
Uhum.
É...
Aliás, a Serena da dupla não teve aquele problema lá? Não foi falar com a árbitra da...
Nossa, aquilo foi muito louco.
Quem era a espanhola? Esqueci.
Era Maria José Martínez Sánchez.
Isso, que 10, 30 anos atrás gafou um ponto da Serena.
Alguém tem que avisar pra ela!
Ai, aquilo foi lá. Mas... Ah. Mas é, a Serena, ela é meio infantil às vezes, né?
Uhum,
é. Tem a menor necessidade de ser.
Uhum,
é. É. Então, eu acho, sim, que teve esse componente de... Ah, cara, só vou jogar com ela, tipo, quando eu tiver... Uhum. Pode ser até... Ela pode não ter verbalizado isso.
Uhum.
Mas, mano, acho que é o que ela sentiu, entendeu? Não quero me expor e... sabe, dar esse gostinho pra ela, entendeu?
Sim. Eu acho até que ela teria boa chance de ganhar aquele jogo, a Serena. Mas na cabeça dela ela pensa, puxa, existe um risco. Eu não quero correr esse risco, sabe?
Uhum.
E aí, porque esse é o tipo de jogo que se ela entra e perde, ela sai do torneio pensando que não devia nem ter ido até Paris, sabe, pra jogar.
Nossa, já tô vendo a coletiva como seria. Joguei que nem uma juvenil. Não saquei, não fiz nada, tipo, foi um horror, estou com vergonha, sabe? Esse coletivo da Serena, quando ela fica puta.
Exatamente. Pra terminar a WTA, Garbini Muguruza, que eliminou a Sharapova, 6-2, 6-1, uma bela de uma surra, vai. E depois perdeu a Simona, o que vocês acharam?
A Muguruza tava super bem, né, no torneio.
É, pô. Mais um dia na vida de Muguruza, né?
É. Aí sumiu. Fez um ótimo jogo contra a Stossur. Esse jogo contra a Sharapova também foi a surra da vida.
Uhum.
Chegou na Halep e sumiu, né? Onde está a Muguruza?
Uhum. Exatamente. Aliás, quando ele chegou na Halep, eu fiquei decepcionado de novo. Não sei por que eu me empolgo com a Kerber ainda, né? E toda vez que eu acho que ela vai fazer alguma coisa, ela me decepciona. Eu falei no podcast antes de Roland Garros, não tenho mais esperança com a Kerber. Aí ela vai, me empolga, chega até ali as quartas, mete 4-0 no primeiro set com a Halep, eu, pô, agora vai, e não foi. Ai, não consigo mais. Não... Quando eu começo a me empolgar com a Kerber...
Acho que essa é a história da WTA, né? Quando você começa a empolgar com alguém, só vai lá e...
Pois
enfim,
é,
faz parte da diversão.
Então tá, gente. Chega de WTA, é isso? Acabamos?
E o Wimbledon, hein?
Calma, calma. As bolinhas estão começando a ser batidas na grama.
É, vamos pro deixar isso para o pré.
É. Então tá, vamos chamar uma musiquinha e a gente volta pra falar de duplas e de Barista Bueno. A gente já volta. Agora do último bloco desse podcast quase 18 pós Roland Garros. Vamos falar de quê, Sheila?
Dupla.
Duplas. Título de Herbert e Mahou. Aline Caleron, o que você gostaria de destacar da conquista dos franceses?
Ah, não, primeiramente, né, que é, só pra gente lembrar, esse é o terceiro Grand Slam que eles conquistaram na carreira deles, né, o Herbert e Mahou, derrotando o Marat e Pavic na final, né, é, eles ganharam o Wimbledon, ganharam o US Open, agora estão em Roland Garros, só falta o Australian Open pra eles, muito bom ver eles jogando bem de novo, né, em Grand Slam, no caso. É, em Paris, eles começaram a campanha no primeiro jogo, salvando dois match points contra a Lindstedt e Matkovski, que quase que foram na primeira rodada. E depois disso, eles ganharam esse jogo 2-7-1, e depois disso eles nunca mais perderam um set até o título. Derrubaram Haas e Middlekoop, derrubaram Johnson e Sock, Gonzalez de Jarry e o McTeach Pay até esse caminho, até a final.
Que eram os favoritos.
Que eram os favoritos. E... com certeza.
Que meu favorito.
Seus favoritos do coração, sempre.
Sempre.
Que é muito lindo esse romance que você tem com o Peia. É um caso, né?
É um caso, tem um caso com o Peia.
É, tem um caso. É, e na final, é, o Herbert e Mahou derrotaram o Marat e Pavic, né? Que é uma dupla formada pelos número 1 e 2 do mundo. E é uma dupla que tem um estilo de jogo muito agressivo, né? Uma dupla que tem... Os dois têm uma direita muito pesada, é um jogo muito baseado na força. E é um estilo de jogo que o Herbert e Mahou, sinceramente, gostam de jogar contra, né? Eles são muito bons em cancelar esse tipo de força. É uma dupla muito técnica e eles também têm um jogo muito pesado. Então, acaba matando o jogo do Baralho e do Pavic, tanto que é a terceira vitória que eles têm contra os caras, nunca perderam pra eles. É... De novo, muito bom ver o Herbert e Mahou voltando a fazer bons resultados em Grand Slam, porque 2017 foi bem apagadinho deles, apesar deles terem jogado super bem nos Masters 1000. E com esse título eles acabam voltando pro top 10, né? O Mahou em nono e o Herbert em décimo. Bom, bom, muito bom.
É, vamos falar dos brasileiros. Então agora, Bruno Soares e Jamie Murray perderam a segunda rodada para Máximo Gonzalez e Nicolas Jarry. Marcelo Melo e Lucas Kubot foram mais longe, perderam nas oitavas para Bopana e Roger Vasselin. E o Demo, Marcelo Demo Negro, jogou com Santiago Gonzalez, também perdeu na segunda rodada para os irmãos, não irmãos, Feliciano Lopes e Mark Lopes. O que você destaca disso, Aline?
Ah, cara, assim, a temporada de saibro do Bruno e do Jamie não foi aquela coisa, né? Infelizmente. E em Roland Garros, especificamente, acho que eles sofreram muito com esse lance do saibro pesado, né? Os dois dias que eles jogaram foi em dias chuvosos, foram dois jogos... Um dos jogos, né, passou pro outro dia e o outro foi interrompido na metade, também foi pro outro dia. E esse jogo contra o Gonzalez e o Diário, eles sofreram muito no saque, né? Principalmente o Jamie, esse lance do saibro pesado. O saque deles não garantia muita coisa e no saque dos caras eles não conseguiam aproveitar as chances. Era bizarro, porque eles conseguiam fazer as chances acontecerem, né? Eles tinham um break point, mas não rolava. Aquele fator decisivo deles não tava lá e os jogos acabaram escapando durante toda a temporada de saibro. E acabou sendo um pouco frustrante, né? Tanto pra eles quanto pra gente. O Bruno falou muito sobre essa palavra frustrante, né? Durante toda a temporada de saibro. Uhum. Que não conseguia aproveitar a chance e que ficou esse negócio de querer mais e não conseguir. Uhum. Uma pena.
É, eu tinha falado com o Bruno antes do torneio sobre o saque do Jamie, que eles tinham perdido dois jogos com dupla falta do Jamie. E ele tava me falando que o Jamie realmente tá num momento de pouca confiança com o saque. E que quando isso acontece, amigo, um abraço, né? Porque assim, você joga na dupla cheio de bons devolvedores, colocando o primeiro saque em jogo, sem forçar, sem arriscar, você fica muito vulnerável. E é um negócio que não tem muito o que fazer, né? É esperar passar o Jamie ter uma semana, duas, três semanas boas pra reconquistar a confiança no saque e voltar. Até isso acontecer, acho que eles estão jogando bem, mas acho que vão continuar tendo problema de no serviço do Jamie, porque tá tenso mesmo. E tem muito o que fazer quando isso acontece.
É, a temporada de grama vai ser bom isso pra eles, né? Vamos ver se o Jamie consegue. Porque realmente o Roland Garros não sai, Bruno, sabe, pesado, enfim, não é lá muito ideal pra isso, né? Espero que o Jamie consiga se achar aí. É, sobre Marcelo e Kubot, como o Alexandre falou, eles caíram nas oitavas pro Boban de Boja e Vacelanha. Foi um jogo que eles não conseguiram botar um bom ritmo em quadra, né? Eles estavam jogando bem, eles vieram jogando bem essa temporada de Cyber, querendo ou não. Mas nesse jogo em específico contra o Bopan e o Roger Vacelan, o primeiro saque deles não estava tão eficiente quanto nos outros jogos. E eu acho que acabou custando um pouquinho. Até porque tanto o Bopan quanto o Roger Vacelan são dois caras que sacam bem, né? O Bopan tem um saque forte, o Roger Vacelan tem um saque mais colocado, cheio de efeito. E eles não conseguiram criar as chances. As poucas chances que eles tiveram não rolava. Foi um jogo que poderia ter caído pra qualquer um dos lados, eu acho, e infelizmente acabou caindo pro lado dos caras. E é bom, agora tem a grama aí, e eles têm uma caralhada de pontos pra defender, né? Eles foram campeões em 3 torneios seguidos, em Den Bosch, em Rally e Wimbledon, que vai ser o calendário deles mesmo, que é o mesmo do ano passado. Vamos ver se eles conseguem aí botar em quadra, que já tá em quadra, né, no caso, é questão de... Também acho que falta um pouquinho de aquela confiança de voltar a acreditar assim no jogo deles em conjunto. Tá ali.
Eu queria falar uma coisa sobre duplas.
Por favor.
Gente, o filho do Maru.
Melhor criança.
Ele brilhou o torneio inteiro, tipo, regular, assim, todo fim de jogo. Ele corria pelo site.
Não, é muito engraçado que
ele
tem...
adora o Repair, é muito fofo.
Eu adoro até demais, né? Como a gente viu. Tacou um beijo ali na boca do Herbert. É muito fofo porque ele tem esse negócio de trouxe que o pai dele ganha e ele sai correndo na quadra, né? E daí, na final, ele ficava. Tipo, eu li isso em alguma entrevista, que na final, antes da final, ele ficava perguntando ao pai dele como é que ele ia descer, porque ele não sabia como é que descia ali. Que não tem como, né? Você tem que dar a volta, tem que ir por fora ou você pula. Ele, pai, como é que eu vou descer ali se você for campeão? A preocupação dele era essa. Eu quero ir em quadra. Era prioridade total de criança, ele é muito fofo. Não, mas fofíssimo, né? Tá com um beijo na boca do Herbert e saiu correndo ali atrás do pai e distribuía pro público munhequeira, toalha. Né? Fofura, né? Natanael é a melhor criança.
E, mano, o público cantando a Marceleza, nossa, cara. Morri.
Foi só a terceira dupla francesa ganhar Roland Garros, né, na era aberta. É muito pouco, querendo ou não. Foi bem emocionante. E é uma pena, né, que o torneio não tocou o hino francês, né? Porque não é dupla. Mas, enfim. Nossa, o público fez a parte.
E para terminar esse podcast, vamos falar um pouquinho sobre Maria Esther Bueno. Eu acho a maior atleta da história do Brasil, não só no tênis. Ela morreu na sexta-feira, vítima de um câncer que se espalhou. Ela, né, quando soube que o câncer havia se espalhado, ela realmente não quis mais fazer nem químio, nem radioterapia, nem nada. E a gente passou a semana passada, acho que inteira, de terça-feira, segunda, de terça até sexta, meio que na expectativa de quando aconteceria, sabe? Já não tinha muito, os médicos já não davam muito mais esperança de que ela pudesse sair. Vamos tentar fazer dessa parte uma parte feliz, vai. Vamos contar nossas histórias com ela. Vocês têm Sheila, que acho que tem mais contato com ela no Rio Open. O que você tem da Maria Esther para falar?
Ah, não sei. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que Maria Esther Bueno abençoou o nosso podcast.
Sim, nós temos uma foto. Ela...
E essa é uma boa primeira história, que estávamos lá na sala de imprensa do Rio Open e decidimos, vamos fazer uma foto do quadro 18. Juntamos nós três, entra Maria Esther Bueno. E ela fica, tipo, meio do lado, assim, e a gente, Maria, entra na foto aí. E ela entrou na foto e... Enfim, temos essa foto até hoje. Maria Esther Bueno com o quadro 18. E assim, ela era muito... Acho que o nosso contato com ela foi, tipo, no geral, foi muito no Rio Open, né? Acho que não só pra mim, pra nós três, né?
Uhum.
Porque ela foi todos os anos e ela ficava no clube o dia inteiro. E ela gostava muito de ficar na sala de imprensa. Então ela ia lá, ela falava que nem a Diana falou no post dela, que ela falava que tinha breaking news. ela ficava sentada lá, conversando.
Pegava sempre todo dia muito cedo, né? E ficava lá, batendo papo.
Toda vestida de tenista, queria um media guide. É, quando ela ia fazer uma transmissão, ela sempre perguntava, tipo, pedia ajuda, né? Pra, enfim, pra saber detalhes dos tenistas e tal. Porque, enfim, tipo, ela é uma senhora, né? Ela não ia... Ai, vou entrar no Media Notes, no site da TP, né? Ela não ia fazer isso. Então, o pessoal ajudava ela. Enfim, ela era essa presença muito constante. E ela sempre queria jogar. Então, teve um ano que ela fez uma parceria com a Pirelli e tal. E a Peneta tava lá. E aí, juntou, ela jogou com a Peneta. Que foi... legal, porque a Peneta tinha acabado de ganhar o US Open. Peneta, que é, enfim, esposa do Fanini, por isso ela estava lá. E foi muito bizarro, porque esse ano, assim, tinha essa coisa, ah, ela tá doente e tal, teve um problema. Mas quando a gente viu ela esse ano, não parecia muito grave, sabe? Porque ela, tipo, ela deu uma entrevista pra gente de uns 15 minutos, né, Aline?
Sim.
E ela falou bem. Durante 15 minutos, é bastante tempo, eu acho. E ela participou de uma clínica com pessoas com deficiência, jogou normalmente. Então, assim, acho que ninguém de nós imaginava que seria a última vez que a gente veria ela. E, assim, sempre querendo falar do Federer. Contando as histórias dela, né? De quando ela encontrou o príncipe, do metrô pra ir pra Wimbledon e de como naquela época era muito mais difícil. E foi meio por aí, assim. Mas eu acho muito legal que ela teve essa oportunidade, sabe? E não só no Rio Open, mas também na Gillette Federer Tour, que ela... acho que foi o primeiro grande encontro dela com o Federer, assim, né? Mais público e tal. E com o Guga, né? Também. E teve também a inauguração lá do Centro Olímpico que ganhou o nome dela, né? Enfim, tipo, é meio triste porque, assim, não tem jogos naquela quadra. E aí o COI não usa nome de pessoas para as instalações da Olimpíada, então eles chamavam de quadra central. Então isso é meio triste. Mas o que eu lembro muito daquele dia, olha, você tava também lá, né, Ali?
No dia da inauguração eu não tava, eu fui no dia seguinte.
Ah, tá. O que eu lembro muito, assim, ela tava lá, enfim, muito celebrada e tal, mas uma cena que me marcou muito foi que ela estava lá dando entrevistas e aí o Guga chegou. E quando o Guga chegou, todo mundo deixou ela e foi para o Guga. E aí eu não fui pro Guga. Eu continuei ali com ela. E foi talvez o momento que mais falei com ela, só com ela. E foi um momento que ela falou muito as paradas mais girl power, assim, de que, tipo, a gente tem que se fazer mil vezes mais do que um homem pra, tipo, ser colocada no mesmo patamar, né, nem acima. E tinha também outro lado, assim, ela é uma pessoa que era complexa, a Maria Esther Bueno era muito complexa, assim, porque ela era uma pessoa que gostava de falar sobre ela mesma, mas ao mesmo tempo ela não gostava de dar entrevistas. Então, assim, ela escolhia muito bem com quem ela ia falar, o que ela ia falar, mas, ao mesmo tempo, ela tinha um remorso da imprensa. Muito doido isso.
É que, assim, ela não gostava de dar entrevista para quem não entendia de tênis.
Né? E negócio... eu acho que o Guga tem isso também. O Guga disfarça melhor.
E é super compreensível, porque, sabe, você tem uma pessoa ali que é a maior atleta da história do país... e de repente um jornal manda um repórter que não sabe o tamanho dos feitos da pessoa, é muito chato, a própria pessoa tem que ficar dizendo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, sabe?
Uhum.
E não era o que ela queria fazer, ela gostava de contar as histórias dela, do tempo dela, mas, sabe, ela não devia ter que ficar explicando, nossa, eu ganhei, sabe, 19 Grand Slam, não, sabe, as pessoas tinham que saber isso.
Uhum.
E... o meu contato com a Maria Esther Bueno, assim, a primeira vez que eu vi a Maria Esther já foi um negócio impressionante, porque, assim, eu fui morar no Rio em 2000, meu contato com tênis em torneios era muito pequeno até essa época. E teve uma exibição na Praia de Copacabana, um dos eventos da Copa Tavares, que a Martina Hingis ia jogar com a Kournikova. eu já estava cobrindo isso, né, como jornalista. E a Kournikova, no meio do jogo, teve bolha na mão. A Kournikova, obviamente, não jogava muito tempo. Ela jogou um set com a Martina Hingis, teve bolha. E ficou naquela, né? E agora o que a gente faz? A organização ficou meio perdida, porque, nossa, todo mundo pagou o ingresso, todo mundo tá aqui. Vai fazer o quê? Maria Esther Bueno estava lá. Ela botaram a Maria Esther na quadra para bater bola com a Martina Hingis. E Maria Esther Bueno, isso foi em 2005 ou 2006, eu não lembro. Maria Esther tinha seus 65 anos. E a Maria Esther não errava uma bola, sabe? E a galera foi a loucura naquela hora, porque a Hingis batia, tudo bem. A Hingis estava jogando bola em cima da Maria Esther. Mas era uma senhora de 60 e tantos anos, sabe? E não errava a bola, era um negócio assustador. E depois, quase ninguém, acho que ninguém sabe disso. A Maria Esther teve um... Ninguém lembra disso. A Maria Esther teve um blog no Globoesporte.com em 2007, que foi quando ela... Acho que foi logo que ela começou a trabalhar, a comentar jogos no Sport TV. Ela fazia umas entradas esporádicas. E durante o Wimbledon, alguém inventou que ela tinha que ter um blog no Globoesporte.com. Só que, obviamente, né, ela não ia ficar administrando, entrando no WordPress lá pra fazer. E quem fazia o blog era eu. Eu ligava pra ela todo dia, ela em Londres, eu na redação da Barra. Eu ligava e, o que a senhora quer falar hoje? Aí ela escolhia um assunto, ditava, eu digitava e publicava. Eu escolhia uma foto e tal, e era o blog dela. Eu não lembro o nome do blog, era alguma coisa com a rainha. Em Wimbledon com a rainha, alguma coisa assim, eu não lembro, das quadras com a rainha. E ela contava histórias, às vezes uma história dela, às vezes um comentário sobre o que tinha acontecido naquele dia em Wimbledon. E era legal, assim, foram minhas primeiras conversas com a Maria Esther. E era engraçado que lá pelo segundo dia ela começou a perceber, né, que ela falava, e às vezes ela não lembrava o nome, eu falava, ah, fulano. Aí ela, ah, pô, você conhece de tênis, né? Eu falei, não, conheço um pouquinho, tô aprendendo tal. E foi muito legal esse período, assim, durou acho que aquele torneio inteiro, e depois ninguém quis mais fazer, porque era uma logística complicada, porque tinha que ligar pro celular dela em Londres, e nem sempre o celular estava com ela não andava com o celular o tempo todo, então tinha dia que não publicava, tinha dia que publicava, e acabaram desistindo do blog. E foram meus primeiros contatos com ela. Também bati papos com ela nos US Opens que eu fui, que ela estava lá sempre com o pessoal do Sport TV. E ela sempre tinha uma história legal para contar, era uma pessoa muito agradável para conversar sobre tênis, quando ela percebia que você sabia do que ela estava falando, sabe? Aí ela começava a se soltar, falava mais e tal, mas sempre com os conceitos dela de tênis, de saque e voleio, de jogar tênis para frente. Não sei quem foi que me disse esses dias, acho que foi o Narc, que nas transmissões ela sempre perguntava para ele, assim, fora do microfone, mas Narc, por que esses caras não vão para a rede? Por que eles ficam lá atrás o tempo todo? Umas coisas assim. Muito, muito a cara da Maria Esther.
Eu tenho muito menos tempo de frequentando o torneio do que vocês dois, né? E o meu grande contato com ela também foi no Rio Open, que, né, a Sheila falou. Todo ano ela tava lá, ela recebeu homenagens no torneio, e teve a foto do quadro 18, que é maravilhosa. E a gente fez essa live com ela em fevereiro agora. Mas assim, a Maria Esther Bueno, no geral, não tem nem como falar, né? Eu que falo de dupla, não tem nem como falar de duplas brasileiras sem falar dela. Ganhou, tipo, 11 títulos de Grand Slam de duplas numa época que todo mundo jogava dupla, né? É um absurdo. Todo mundo jogava, todo mundo era bom, e ela ganhou 11 títulos de duplas, tanto a feminina quanto a mista. E ela, como pessoa, ela sempre foi muito aberta, né? Era engraçado que nessa live que a gente fez com ela em fevereiro, ela... Cara, um amor de pessoa, você não suspeitava que tinha alguma coisa acontecendo com ela. Ela, assim, na hora que a gente perguntou, o que você quer falar? Eu quero falar do Federer. Ela pegou e puxou o celular do bolso e começou a procurar as mensagens que ela trocava com o Federer no celular. É um absurdo isso, né? Que é um cara que... Esse encontro que vocês falaram que ela teve com o Federer aqui no Brasil... O Federer é um cara que todo mundo idolatra, né? Todo mundo que gosta de tênis idolatra, e assim, nesse encontro que ele teve com a Maria Esther aqui no Brasil, era muito engraçado de ver, porque vocês podem até procurar os vídeos, tem aí no YouTube, porque o Federer, que é o Federer, o ídolo de todo mundo, tava que nem uma criança do lado dela. Sim, ele tava como um fã ali, ele tava besta com a situação, e ela também, super besta com a situação, porque ela é super fã dele, e ficou naquele momento ali fã, muito, muito fofo, né?
Uhum.
Cara, ela era isso, né? Ela era... Era muito gostoso de escutar as histórias dela, da época, de como... É, ela jogou numa época que não recebia dinheiro, né? E ela sempre foi uma pessoa que também nunca treinou muito pra jogar tênis, ela é puro talento, ela sempre teve muito talento. E tem outra coisa, né? Eu frequentei muito, desde que eu me mudei pra São Paulo, eu frequentei muito o clube lá no Tietê, que foi o clube que ela começou a jogar, né, tênis. E era muito legal entrar pela porta principal do Tietê e ver a estátua dela. Até recomendo quem tá aqui em São Paulo e nunca visitou o Tietê pra dar uma visitadinha lá e ver a estátua dela, pra ver onde ela começou a jogar, pra ver o lugar que ela frequentava, porque é muito legal. E assim, é uma pena, é um clube muito bonito, mas é uma pena que ele tá, principalmente com as quadras de tênis, é abandonada, né? A quadra de tênis tá puro, não tem mais cyber em cima, tá tudo desnivelado, é uma pena, mas vale pela estátua, vale pela experiência, vale dar pra uma andadinha ali.
Deixa eu só contar uma história do Federer, dessa história do Federer Tour que a Aline citou. Já tá longo o podcast, mas enfim, é sobre uma área externa, a gente não vai economizar tempo para falar disso. Esse Federer Tour foi muito importante para ela, porque eu não sei quantas pessoas sabem disso. A Maria Esther, assim, ela não casou, né? Ela não teve filhos e tal. O grande companheiro dela, quando ela tava no Brasil, era o irmão, Pedro. E o Pedro morreu naquele ano, 2012. Então, assim, as pessoas que conversaram comigo falaram que naquele ano, assim, ela tava muito desanimada com a vida, não tava nem querendo muito jogar tênis, tava meio assim, sabe, desgostosa. E que essa vinda do Federer e a vontade do Federer de envolver a Maria Esther nos eventos, nas ações do Federer Tour, aquilo tudo deu um ânimo para ela que, sabe, ela voltou a jogar tênis com mais entusiasmo, voltou a ver, e foi muito importante para a vida dela, assim, essa o Federer Tour e a vontade do Federer de tê-la perto, sabe, de, como a Aline falou, como ele se mostrou ali um fã, né? O Federer é um admirador de história do tênis, né? Ele tem muito respeito pelos caras que jogaram antes e pelos caras que fizeram muita coisa, que foi o caso da Maria Esther. Então, isso foi muito bonito. É uma história que é muito legal, acho que por parte dos dois, sabe? Eu gostei muito de saber do quanto significou para cada um aquilo ali.
Aí acho que, sei lá, nesses últimos anos, assim, ela ganhou, obviamente, se você ir pra rua e perguntar quem é Guga, quem é Marisa Brunner, as pessoas vão falar que só conhece o Guga, provavelmente, ou, tipo, mas esses últimos anos ajudaram muito ela, principalmente Sport TV, eu acho que tem que dar muito crédito pro Sport TV, sabe, por tudo que eles fizeram por ela, financeiramente, de tipo de trabalho, de exposição, de, sabe, preservar a memória das coisas que ela fez, de promover a Maria Esther. Foi muito legal o que eles fizeram, e num país que a memória esportiva é tão tosca como a nossa, deveria ser uma obrigação, mas enfim. E acho que nesse momento ela ganhou uma visibilidade um pouco além de nós, que enfim, sabemos o que acontece no nosso mundinho. E por mais triste que tenha sido que ela morreu, tomara que, assim, Jornal Nacional, enfim, jornais, todo mundo noticiando sobre isso, que as pessoas, no geral, entendam. Talvez não entendam o que significa 19 slams, mas que, sim, ela ganhou muito mais que o Guga. Tipo, Guga é incrível, óbvio, e ninguém vai tirar dele o tempo que ele ficou com o número 1 do mundo, e o tricampeonato de Roland Garros, e o Masters Cup, enfim, ele é incrível. Mas, assim, não vamos nem pensar em fazer essa comparação, entendeu? E, tipo, dane-se que ela jogou nos anos 60. Não importa, entendeu? Óbvio que o esporte muda, mas cara, não era fácil ganhar 19 Grand Slams nos anos 60. Tipo, tinha a Margaret Court jogando, tinha a Billie Jean King jogando, sabe? Tinha até a Gibson jogando. Porra, sabe? Então, vamos ter noção, né, gente? Só fez. E eu concordo com você. É, assim, eu não sei se eu cravaria, tipo, maior entre homens e mulheres. É, por causa do Pelé. Mas eu acho que mulher, assim.
Mulher, não, com certeza.
Mulher não, tipo. Sei lá, eu vi umas coisas, tipo, ai, a Malren e.
Nossa!
Com todo respeito, com todo respeito. Campeão olímpico, assim, é um negócio eterno. E. Mas assim, a Marister teria ganhado duas, três medalhas de ouro. Então.
Não, você sabe que. Alguém me perguntou no Twitter essa semana, quantos atletas, sabe, homens se comparariam ao que a Marister? E aí eu fiquei, parei pra pensar, né? Vamos criar um parâmetro aqui. Você é uma pessoa que ficou entre, sei lá, entre os três melhores do mundo durante um período de 7 ou 8 anos, que foi o caso da Marister, que foi número um do mundo 3 ou 4 anos. Quantos homens você pode dizer que foram os melhores do mundo por um período de tempo assim, sabe?
Uhum.
Você tem o Pelé e aí o quê? Senna, é. Senna, é Piquet, que foram tricampeões mundiais. Mas é, automobilismo é outra, né? É outro parâmetro de comparação, depende de carro também, não depende só do piloto. Enfim, você parar pra pensar quantos caras foram os melhores do mundo por 3 anos aí.
E eu acho que também tem o fator de, tipo, ela jogar um esporte que não existia praticamente no país dela, né?
Sim.
Que é muito diferente. Futebol e automobilismo são coisas muito tradicionais no Brasil, né?
Sim. Aí você pode comparar até com, de repente, no automobilismo, o Fittipaldi, que saiu, né, foi o primeiro, um pioneiro, né, sabe, a ganhar coisas na Europa.
Uhum.
E depois nos Estados Unidos, que ele ganhou em Indianápolis, né, mas é realmente muito raro, né?
Uhum.
Então tá, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse podcast. A gente volta agora lá no pré-Wimbledon, é isso, né?
É isso.
Então, tchau, tchau.
Tchau.